Oi, Rogério, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly Rocha e todos os ouvintes da tua rádio.
Muito obrigada. Hoje a gente, a entrevista é por áudio apenas, né? Faltou luz em Passo de Torres, então a gente está sem contato com o Skype, com imagens, mas depois vai para o podcast no site da rádio. Não se esqueça de avisar os amigos também. Rogério, em áudio, mas presente, que é o importante, né?
Sempre, de corpo presente e de voz presente. E sem pranto, porque o rádio mantém o romance e ainda o encanto, sabia?
Ah, com direito a poeminha, legal demais.
O meu pai dizia assim, ó, quando quer saber de alguma coisa, meu filho, liga a rádio.
Boa. Ainda continua assim muito, né? Ainda continua muito assim. Rogério,
não, deixa... Não, é a melhor mídia romanceada ainda.
É porque tem a voz, né? E a voz, ela remete à imaginação. Mas, Rogério, hoje eu quero falar um pouquinho, não quero falar só de alegrias. A gente está numa época em que a gente tem que reconhecer que todos, né, de uma forma geral, estamos passando dificuldades, seja aqui, seja lá, seja colar, uns mais na área sentimental, outros mais na área financeira, outros mais na fase da vida em que estão vivendo, se deparando, né, com as urgências de cada fase da vida, né, seja na juventude, seja na vida adulta, na infância, na maturidade. Cada fase tem os seus desafios. E também a questão de tentar recomeçar a vida num pós-pandemia. Bom, diante de tudo isso, Rogério, não preciso explicar muito que está difícil, né? Todo mundo sabe. E essa semana, até o assunto era outro. Mas, conversando com as pessoas, na padaria, na rua, no mercado, com colegas de trabalho, né? Numa consulta médica, Rogério, de 10 pessoas que tu fala, 11 relatam que estão com alguma dificuldade muito grande, com algum desafio pessoal muito intenso, em alguma área qualquer, né? Com muitos desafios. Às vezes não é um só desafio, às vezes são múltiplos os desafios. E você, obviamente, deve receber isso muito também no consultório. Então, a gente mudou tudo, porque a gente está no setembro amarelo. E a gente, às vezes, Rogério, não acha que essas situações que são conflitantes possam nos levar a uma ideia negativa, um pensamento suicida, mas podem, né? Podem sim. Então, para a gente ajudar a fazer frente, né, nessa campanha Setembro Amarelo, a gente vai falar de como é importante aprender a lidar com os conflitos da vida.
Ok, Beverly, eu quero deixar registrado que esses conflitos estão acontecendo em todas as profissões, tá? Até entre psicólogos, médicos, assistentes sociais, enfermeiros, em todas as profissões. A gente tem que ficar ligado nisso. Isso não é só para algum tipo de comportamento de pessoas. Isso é para todos nós. A gente tem que ficar ligado. Sabe?
Uhum. Ou seja, em outras palavras, até quem estaria apto a cuidar está precisando também de cuidado. Mais ou menos isso?
Com certeza. Isso está no campo psicológico, assim, na profissão da psicologia, essa angústia está surgindo igual. Porque todo mundo vai ser afetado. Não tem ninguém especial nessa hora, tá? Esse pós-pandemia, tá? Uhum. Ninguém está livre.
Agora, uma coisa é certa, né, Rogério? A vida, ela é feita de, a gente acostuma a dizer, altos e baixos, né? Quando a gente está no alto, a gente aproveita. Quando a gente está no baixo, a gente tem insumos do alto para nos ajudar a passar as dificuldades daquele momento. Mas é que, nestes últimos tempos, a gente está sendo desafiado demais, né, Rogério? É problema financeiro, às vezes junto com o problema da faixa etária, junto com problemas familiares, junto com problemas de saúde. É tudo junto. Tá difícil a gente conseguir a energia, né? A clareza, o raciocínio. Sim. E também a alegria para enfrentar, porque sem alegria para a gente enfrentar as coisas fica bastante complicado, né?
Sim, a gente tem que buscar nessas horas, Beto, as pulsões positivas, se positivar e preparar um caminho para o amor, para a alegria e para o bem-estar. Sabe aqueles ciclos de amigos? Procure os ciclos de amigos. Procure ir para o parque tomar um chimarrão, pegar uma cadeira de praia, sentar em círculo, convide alguém, sabe? Não deixa, não se passa tristeza sozinho, tu entende?
Uhum.
Deixe que o outro perceba e permita que o outro identifique isso aí em ti, aceita, baixe um pouco as defesas e a resistência, sabe? Porque a gente é muito resistente a aceitar alguma coisa externa. Olha, tu não tá me passando uma boa aparência, tá com algum problema? Admita, estou me sentindo triste, solitário, estou com problema de dívida, estou com problema de dinheiro, sabe? Preciso de amigos, preciso jantar fora, preciso um chá da tarde, preciso um café com bolo, sabe?
Uhum.
Preciso um pão feito em casa, um cheiro de feijão. Admita que está te faltando alguma coisa, porque a falta, ela está muito emergente em nós. Foi tudo muito rápido, sabe, Beverly?
Uhum.
Tudo muito rápido.
Acolher a dor, gente, então, já é um começo. Acolher, aceitar.
Aceitar. Uhum. A gente tem um núcleo afetivo que não é de ferro, que nem o filme Homem de Ferro, que fica trocando aquele êmbolo a todo instante que se sentir fraco. Uhum. Não, a gente... Esses dias eu desci do elevador e eu vi duas pessoas se abraçando assim, aí fiquei olhando. A mulher falou assim, o que te houve? Eu disse, faz tanto tempo que eu não vejo ninguém se abraçar assim, com tanta vontade, com tanto desejo, que eu acho bonito. Me deixa olhar mais um pouco, eu disse para ela. Ela ficou me olhando assim e voltaram a se abraçar na minha frente. Achei aquilo fantástico.
Bacana, é demonstrar afeto, receber afeto, que quando a gente tá, é que nem um cachorrinho, né, quando o dono ou, sei lá, alguém dá um chutezinho, né, a gente já viu imagens de violência, o que acontece com alguém que sofreu uma violência, um impacto, uma situação como essa, né, ela se encolhe esperando a próxima, e é isso que muitas vezes a gente faz, né? A gente fica esperando a próxima, e aí a gente acaba entrando numa energia de só recolher pancada, né, Rogério?
E tu falou uma coisa bem interessante, que é bom a gente frisar. A gente tem que deixar claro, grande parte da população hoje tem um pet dentro de casa.
Uhum.
Ah, porque eu gosto do meu pet, eu recebo amor, eu amo. Não, isso não é o ser humano. Às vezes o pet não dá conta da tua demanda afetiva, da tua clausura que tu se colocou. Às vezes tu precisa do ser humano mesmo. O pet está ali não é para te amar, é para ser amado, para ser cuidado. Ele pode ser uma boa parceria para ti, brincar contigo, tudo. Mas ele está ali para ser cuidado. Você vai limpar as cacas dele, vai levar e fazer xixi. Agora, como ser humano, ninguém te leva a fazer xixi. Ninguém te leva a fazer cocô. Ninguém te dá raçãozinha na boca, no pratinho, na água. Tu precisa de ser humano, nesse momento de tristeza, de conflito biopsicossocial. A gente tem que deixar bem claro.
Muito interessante
é
que tu fala,
né? O pet pra passear. Não é o pet que te leva, tu precisa de um ser humano.
Interessante.
Para conversar, para dar risada, para contar piada.
O pet pode ser útil, mas não é a solução necessariamente, né?
Não é a solução. Uhum. Ele é um parceirinho legal, bem divino, espirituoso. Mas ele não está ali para cuidar de ti.
Boa.
É um ser humano que tem que cuidar do ser humano. Inclusive, até esses tempos eu comentei com uma ciência social que trabalha em levar os pets para o hospital para ver como as pessoas estão adoentadas no hospital, né, que o médico autoriza. Eu digo, tudo bem, mas o hospital é lugar de profissional da área da saúde.
Uhum.
O médico está ali só para visitar.
Perfeito.
Quem tem que cuidar do doente é o médico, a enfermeira, a assistente social, a técnica.
Sim, é a pessoa, né?
Tem que saber separar as coisas.
Rogério, eu tenho escutado vários profissionais, assim, são múltiplos os profissionais que estão indo para a internet para falar desse momento, né? Eu tenho ouvido médicos das mais variadas especialidades, cardiologistas, nutrólogos, enfim, outros profissionais também na área da dentição. Tenho escutado também pessoas que são do comportamento, na área das terapias, muita gente falando na internet sobre isso, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que eles têm dado, quase que de forma unânime, e recados que são muito simples e que a gente já deveria ter maturidade para fazer, mas ainda precisa que alguém nos diga, né? Que são, por exemplo, antídoto para conflito, tomar sol, fazer uma caminhada, ter uma rede de amigos, sair de casa, jantar fora ou comer fora, fazer alguma atividade que seja, não seja só dentro de casa, cuidar da alimentação. E eu queria te perguntar, tudo isso é tão verdadeiro assim mesmo?
É verdadeiro. E tem uma coisa também, Beto, que a gente tem que pegar e sinalizar para as pessoas. Que muitas vezes ninguém quer falar sobre. Existe muita dificuldade em ter aquelas pessoas que são muito religiosas. Elas sofrem, ali tem muito suicídio também, e as pessoas negam e não trazem à tona. Então, quer dizer, que nem a religião tá dando conta sozinha.
É verdade.
A gente tem que deixar bem claro isso. Não adianta se fanatizar achando que indo à igreja todo dia, tu vai se livrar do equívoco. Não. Tu tem que procurar seres humanos. Só a religião também não dá conta.
Uhum. Buscar essa ajuda em mais frentes do que uma só, né? Agora, Rogério, eu vou trazer, porque a nossa entrevista daqui um pouquinho vai terminar o tempo dela, eu tenho mais 8 minutinhos e o tempo voa. E teve, nessa semana que eu te falei, que eu conversei com muitas pessoas ou que eu vi histórias, teve algumas que são repetidas. Então, eu vou passar para ti as histórias que são repetidas para você dar algumas dicas pontualmente para cada uma dessas situações. Pode ser?
Pode, pode.
Então, vamos lá. Eu ouvi histórias de gente lidando com conflitos de coração partido, tá? Eu espero um pouquinho que eu vou te dizer, daí tu elabora na tua cabeça. Coração partido, tá? Muita dificuldade de lidar com coração partido. Abandono, situações que foram rompidas, né? Relacionamentos que acabaram. Ouvi histórias de pessoas com conflitos financeiros, muito, muito, endividamento, não tem emprego. Aí as variedades são múltiplas, mas o insumo é o mesmo, é falta de dinheiro, tá? A outra tinha a ver com solidão na fase da vida, pessoas idosas que estão sozinhas, e aí tem uma série de conflitos em função disso. E conflitos familiares, gente brigando com irmãos, com cunhados, com sogra, com genro. Então vamos pegar assim, vamos começar com o coração partido?
Vamos.
O que quem está vivendo esses conflitos da vida agora de coração partido pode fazer para se ajudar?
O coração partido é eu de um lado e o tu do outro. É que nem aquelas duas xícaras antigas que a gente grava de presente no aniversário. Eu e tu. Isso quer dizer que tem que ter outra pessoa. Tu tem que procurar uma outra pessoa para poder entender essa partilha que houve. Entende? Uhum. Tu não fica de coração partido sozinho.
Se isolar, então, não é uma boa ideia para quem tem coração partido.
Não, isolamento não. Separa a palavra isolamento, que vai ver que é igual lamento. Uhum. Parar de se lamentar e procurar ajuda. Tomar atitude. Estimular a tua função executiva e ir em direção a alguma coisa. Ao outro. Essa ajuda. No nosso ciclo de amizades, a gente tem sempre que se dar com 4, 5 parentes e tem uns 4, 5 pessoas. E se você levantar o telefone e ligar para alguém que você realmente admira, essa pessoa vai te escutar, vai te entender e vai te orientar. A gente tem que se afastar um pouco do conselho. Ah, eu vou te dar um conselho. Não. É momento de orientação quando você não está bem. Deixa o conselho lá e procura orientação. Com alguém da família, com alguém do ciclo de amizade.
Uhum. Certo, essa é a dica para o coração partido. Dica para situações financeiras, Rogério, aí são as mais variadas, né? Gente que está endividado, gente que não sabe, está sem emprego, gente que não tem a renda suficiente. Dívidas ou situações financeiras, quais as dicas para esse tipo de conflito da vida?
A principal grande sacada da dívida financeira é você saber como é que você entrou. E o tempo que você entrou vai ser o tempo que você vai levar para sair. Para você não entrar numa angústia suprema. A angústia suprema deixa a pessoa doente e aumenta a somatização e diminui o número de respostas para você sair do problema. Tem diversas pessoas que podem te orientar financeiramente, mas não é aumentando, indo lá e aumentando 30% do seu salário, pegando aqueles empréstimos rápidos, sabe, que você vai resolver. Tem que parar tudo, separar a parte da sobrevivência, sabe, e começar com o mínimo pagando 2, 3% ao mês. Saber que você precisa reiniciar.
Perfeito.
Mas é possível.
Racionalizar.
Racionalizar. Uhum. Tu entrou nisso, agora eu vou sair. Tudo tem saída. O importante é a pessoa saber disso, que não tem uma saída rápida de um dia para o outro. Quando a gente está com bobão, a gente quer se livrar dele. Mas a gente não pode se livrar da vida. A gente tem que se livrar do problema, tu entende, Beto?
Uhum. Perfeito. Para solidão ou que... Claro, solidão ou questões com a idade, né? Com a questão da ingratidão. Essa semana eu ouvi muita gente dizer, ninguém visita velho, situação de velho, gente sozinha, se sentindo sozinha. Ou então pessoas que em algum momento, né, chegaram numa fase da vida e se sentem que não tiveram retorno daquilo que investiram. Sabe, ingratidão. Então, solidão e ingratidão com as fases da vida.
O importante é assim, a gente visitar as pessoas de idade, levar um bolinho, levar um chá e saber que a gente está fazendo aquilo por entendimento ao amor ao outro. Por quê? Porque todos nós vamos passar por isso. Agora, a gente não pode entrar numa solidão e não convidar ninguém para vir na nossa casa porque vai sujar, deve. Tem muita gente que corta a árvore no fundo do lote para não ter que sujar a calçada. É a mesma coisa de botar alguém na sua casa para não ter que lavar a louça. Tu tem que partilhar teu tempo com alguém. O teu feijão e arroz. Convide uma pessoa uma vez por semana, um para o café da manhã, que a gente não tem esse hábito de convidar alguém para o café da manhã, hein? A gente convida alguém para o almoço e para a janta. A gente também tem que inverter os hábitos. Eu tenho o hábito de convidar as pessoas para tomarem café da manhã comigo. Esse hábito eu tenho. A mudança de hábito. E sujar a tua louça dentro da tua casa. Sujar a tua casa para o outro. Boa. Que o outro não vem na tua casa para sujar. Sim. Pô, a gente vai fazer isso a vida toda. Tu vai comer, tu vai ter que lavar a louça. Isso é um baita de um símbolo, sabe, de amizade e de sair da solidão. Solidão é uma palavra que você também separar. Eu vou dar um interpretaço aqui, né? Vou separar duas letras. Solidão. Solidão às coisas. A gente tem que parar de ter tudo na vida e ter mais seres humanos. Temos que voltar a reinvestir na amizade.
Nossa, que dica boa. É, dores e doença. Eu também encontrei, Rogério, muitas pessoas com problemas de saúde, ou às vezes múltiplos problemas de saúde que culminam em abatimento, em situações assim de sofrimento físico mesmo, padecimento físico no corpo, em função de doenças que surgiram, enfim, ou então de dores, né? Dores generalizadas. Para essas pessoas que estão vivendo esse momento, que dica se dá para as pessoas se ajudar? Gente, óbvio, né? Isso seria dizer, vai procurar um médico, mas às vezes a pessoa está em tratamento, ela está com um conflito emocional, então é para o conflito emocional a dica.
Olha, eu sugiro assim, conflito emocional você pode partilhar ele, um pouquinho com a tua fé, um pouco a meditação, um pouco a massagem é muito bom, sabia, Evelyn, para quem está somatizando, porque ela ajuda a dissipar um pouco, e ajuda a distribuir energia livre pelo corpo.
Olha,
somatização.
Que boa
então,
dica.
A massagem, ela produz até hormônio antidepressivo. Quando você esfrega a pele e você vai e cheira, você vai ver que tem um cheiro hormonal ali. A massagem é excelente.
Olha, que boa dica.
É um bom coadjuvante antidepressivo.
Olha.
A massagem no corpo todo. Muitas vezes, as pessoas estão na somatização por falta de prazer, por falta de contato, por falta de estímulo de epiderme.
Olha que coisa, eu não sabia disso, bem boa dica. Rogério, por fim, dicas, né, sobre a questão de brigas ou conflitos na família. Nossa, como tem, né? De 10 que tu encontra, 11 relatam. Alguém brigou, alguém disse que disse, conversa, fofoca, meu Deus, né, Rogério?
Olha, se você tem conflito de família, escolha as pessoas que lhe são mais alegres, mais, que te aceite mais do que você aceita. Muitas vezes as pessoas são muito torronas e não querem ser amizade. Então não se sinta culpado se o outro não te quer.
Nossa,
fica com as pessoas que te querem. As pessoas que não te querem, se afasta. E se aproxima das pessoas que te querem.
Muito bom. Não insista naquilo que não está dando certo, né?
Tu vai investir na energia que tu não vai ter retorno. Invista nas coisas que você tem solução. 90% do nosso tempo a gente investe em situações que tu não tem retorno.
Boa. Nossa, Rogério, essa dica foi muito legal. Bom, Rogério, olha só que pupurri.
Onde você possa ser feliz.
Legal, onde você não, possa florir, né?
Eu vou invocar a Frida Kahlo, que não te demores onde não possa amar.
Boa, muito boa. Rogério, falamos de vários assuntos aqui, mas o importante é lembrar que a vida, ela não é só conflito, ela não é só alegria, ela é uma mescla das duas coisas, hora mais uma, hora mais outra, tudo bem, né? Às vezes as duas ou as três coisas no mesmo dia. Então a gente tem que aprender a lidar com... Isso faz parte da vida, é isso?
Faz parte da vida. E um detalhe muito importante que eu quero acrescentar, Bebe, é não permita que ninguém te maltrate. E você, por hora, também não maltrate ninguém. A gente tem que parar com essa peste emocional. Sair maltratando as pessoas e ser maltratado.
Que coisa! Adorei! Peste emocional.
É uma peste emocional isso. Foi escrito no artigo do livro do William Reich.
Muito boa, gostei. Rogério, são 9h39, a gente vai ter que encerrar, mas aqui renderia a gente ficar falando a manhã inteira, né? Sensacional. Espero que tenha ajudado as pessoas que estão em alguma dessa situação aí com essas dicas. Vai ficar no podcast e o Rogério daqui a 15 dias volta. Espero que com luz, né, Rogério, pra gente poder ter a tua imagem também. Porque o rosto do Rogério, o rosto, a imagem, o carinho, a amizade que tu expressa também é bonita demais. Rogério, muito obrigada. Um bom final de semana pra você.
Eu agradeço também que todos nós possamos todo dia, a todo momento, a todo instante, proteger sempre a vida. Um beijão a todos.
Valeu, tchau, tchau.